jornalista do setor de comunicação e marketing da Unimed, Criciúma, e você está ouvindo o podcast Programa Viver Bem. Hoje, numa edição extraordinária, normalmente nos nossos podcasts saem nas quintas-feiras, mas nós resolvemos adiantar um assunto que está sendo muito falado agora, que são as doenças respiratórias. Covid-19, gripe, H3N2, Omicron. Não só aqui na região de Criciúma, mas em todo o estado e no país também, o número de casos de doenças respiratórias com sintomas gripais deu um salto. Além de criar um alerta na população, isso também aumentou significativamente a procura no pronto atendimento, tanto na rede pública de saúde como na rede privada. A exemplo aqui no nosso Hospital Unimed Criciúma e no Hospital São João Batista. Então, para falar sobre tudo isso, esclarecer as dúvidas, dizer o que é verdade, o que é mito, está aqui comigo o Dr. Fábio José Fabrício de Barros Souza, ele que é médico pneumologista e também diretor médico hospitalar da Unimed Criciúma. Doutor, primeiramente, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Viver Bem.
Oi, Vanessa, eu que agradeço a oportunidade. Vamos estar falando sobre esses aspectos tão pertinentes aí para todos.
Doutor, para começar, a que se deve esse aumento nos casos de Covid, bastante casos de gripe também, novas variantes? Seria uma nova onda?
A gente considera sim uma nova onda, né? O Ômicron, ele é mais transmissível do que a gente teve, por exemplo, em relação à Delta, e está tendo uma manifestação muito significativa de procura a pronto atendimentos, né, nos Estados Unidos e Europa. Isso não está sendo diferente no Brasil, então é uma nova onda, sim.
E o maior número de casos é realmente de Covid-19?
Até então, na nossa macro-região, a gente tem visto que sim, né, Covid-19, seja Delta ou Ômicron, mas está sendo mais ainda do que o H3N2 por enquanto.
E essas confirmações de Covid-19 são em pessoas vacinadas ou não vacinadas? De que forma a vacinação aí tem agido nesses casos?
Isso é uma ressalva importante. A maioria são em não vacinados ou que não fizeram a dose booster, a dose de reforço. Então, a gente sempre reforça a ideia para toda a população que tem que fazer o esquema vacinal completo e a dose de reforço, sim, que tem menos chance de adquirir a doença, de transmitir também e também de se tornar mais grave. Então, acaba minimizando riscos fazer o esquema vacinal completo.
Perfeito. A procura por auxílio médico no pronto atendimento também aumentou bastante, né? Aí a maioria desses pacientes é liberada para fazer o tratamento em casa ou acaba sendo caso de internação?
Nós tivemos, historicamente, uma procura no pronto atendimento em torno de 150 a 200 pacientes dia, e chegou a 350, indo a 650, né, nesses últimos dias. Isso, a gente considerar diariamente, realmente uma repercussão muito significativa,
Sim.
que a gente tem que mobilizar mais médicos realmente para o atendimento da população e ampliar também a telemedicina. A gente vê que a maioria acaba sendo realmente liberado, né, 97% mantém então com uma liberação com uma conduta médica, e menos de 3% internados. A gente chegou a ter, por exemplo, 650 atendimentos num dia sem nenhuma internação. Então varia de dia para dia, mas uma média a gente pode dizer que é menos de 3% de internação.
Certo, e estão sendo registrados também muitos casos de gripe e de resfriado, né? Que aí, no caso, não há confirmação do coronavírus. Mas por que essa onda de gripe em pleno verão, doutor? É a chamada H3N2 que eles estão falando bastante agora?
A influenza A, H3N2, que a gente tem visto, tem tido uma repercussão muito grande nos Estados Unidos, na Europa, e agora está se traduzindo aqui. E a gente não teve ainda vacina plena contra esse H3N2, que vai ter nos próximos dias ou meses, que está fazendo de uma maneira rápida, né, essa vacinação. Então, se precisa ter a vacina para ficar imune contra isso. Enquanto isso, viram aquelas máscaras, né? Então, uso de máscara, evitar aglomeros, que aí realmente vai diminuir o grau de propagação também da influenza H3N2.
Aqui no Brasil nós estamos mais habituados a essa onda de gripe é no inverno, né? Quando esfria um pouco, até quando a gente faz aí a vacina da gripe. E agora a gente está em pleno verão, tendo uma onda de gripe e resfriados. Então isso se deve a quê? Seria essa questão das festas de fim de ano?
Acredito que sim, tá, Vanessa? Eu acho que teve uma repercussão muito grande nas festas de fim de ano, né? Tipo Natal, Ano Novo. A gente costuma falar que o vírus não tira férias, a gente tira férias e fica cansado com a situação da pandemia. Isso é compreensível. Mas, infelizmente, o grau de contaminação do influenza A e do próprio Ômicron, por exemplo, pode ter um grau de contaminação mais 7 vezes quando comparado com a Delta. Então, a transmissibilidade é muito alta.
Certo. E em relação às crianças, doutor, o número de casos de coronavírus também está aumentando?
Está aumentando, isso a gente não via lá nos primórdios do coronavírus. A gente fala que bom, não acomete criança. Depois, com a Delta, já começou a ter um perfil um pouquinho mais. Tanto em criança, a gente pode lembrar em gestante, que a gente não mencionava, até formas graves em gestantes, né? É, então, esse é um alerta, assim, para estar tá tendo acometimento em crianças também. Nos Estados Unidos, o número de internações na última semana bateu recordes de internação em adolescentes e crianças.
E essas variantes todas aí que a gente ouve falar, doutor, H1N1, H3N2, Covid-19, Omicron agora, né? Por que que vão surgindo esses nomes diferentes de tempos em tempos?
Cada tipo de vírus tem sua peculiaridade, tipo, tem os nomes diferentes, tipo o H1N1, o H é de hemaglutinina e o N de neuraminidase. Não precisa, claro, gravar, né? Esses nomes
Sim.
são rótulos de perfis de cada vírus. Por exemplo, do Covid, de uma maneira geral, tem mutações muito importantes na Spike, que acaba repercutindo mais ou menos em termos de sintomas para essa pessoa, né, que acaba adquirindo a doença. Então, de acordo com a análise laboratorial, vai tendo a descrição de cada vírus. E agora o que a gente sabe realmente é a Delta, a princípio, uma maior letalidade do que a Ômicron, a gente diz a princípio, porque vamos ver aí nas próximas 2 semanas como que ela vai se realmente se comportar.
Em relação a essa variante Ômicron, ela tem uma taxa de transmissão mais rápida, né? Você até mencionou, é um vírus aí que espalha rapidamente. Tem uma explicação para isso? É, está relacionada a essa mutação
Isso,
também?
está relacionado com essas mutações, né? A gente vê que então o grau de transmissibilidade é 7 vezes maior e a princípio com uma taxa de letalidade aí de 0,5% a 1%, comparativamente menor até então. A gente faz o alerta que muitas pessoas, ah, então é tranquilo. Não, não é tranquilo, porque pode ter um grau de disseminação tão grande e acabar internando aí nas próximas 2 semanas um contingente aí significativo.
Sim. E aqui em Criciúma, né, na nossa região sul aqui de Santa Catarina, nós já temos casos confirmados de Omicron ou dessa H3N2?
A gente já, na macro-região, já tem tanto de Ômicron quanto de H3N2, sim, confirmados.
E nos últimos dias, doutor, uma palavra que tem se tornado cada vez mais rotineira nos noticiários é flurona, né? Mais aí um termo novo, um termo diferente. O que é isso, flurona?
O flu seria da influenza da gripe e urona do corona. Então, juntando um grau de contaminação concomitante, de infecção concomitante da influenza com coronavírus. Então, se juntou a palavra, né, flurona. Então, nada mais é do que o grau de contaminação e infecção das pessoas com dois tipos de vírus, com flu, influenza e com coronavírus.
Caso essa pessoa ela contrai os dois vírus ao mesmo tempo.
Os dois vírus ao mesmo tempo. Então, ela tem ali e pode, né, potencializar uma outra doença mais grave. Isso pode, porque a gente não tem números ainda estatísticos bem determinados que a flurona é realmente mais grave do que um ou outro. Mas se acredita que possa potencializar sim uma gravidade maior.
Mas é uma situação mais recente.
Uma situação mais recente, mas eu acredito muito que era muito menos divulgada, porque
Ah,
era
sim.
muito pouco testado o painel viral de uma maneira geral. Agora está sendo muito mais testado, então a gente vai ter também, além do grau de contaminação que está sendo maior, mas também o grau de testagem maior.
Então, doutor, assim, ó, para esclarecer quem está nos ouvindo, né? São muitos termos, são várias doenças aí, pessoal, claro, né? Fica preocupado. Eu gostaria que você falasse se existem diferenças nos sintomas dessas doenças que nós estamos falando aqui hoje, né? A gripe comum, H1N1, H3N2 e Covid-19. Como a pessoa consegue saber o que ela realmente tem?
Distinguir é muito difícil porque são sintomas gripais. O que tem se visto um pouco de diferença, mas não dá para dizer, ah, então, sem dúvida é a Delta, quando perdia muito, então, cheiro, né, ou gosto. Ah, pela comida, não sentia cheiro, não sentia gosto. A gente não vê tanto isso na Omicron, mas isso não é também um rótulo de dizer assim, então funciona dessa maneira. A gente tem que entender como síndromes gripais, se é uma síndrome gripal realmente com uma situação mais grave ou não. O que seria mais grave? Tendo falta de ar ou um cansaço significativo, com, por exemplo, queda da saturação. O oxímetro, aquele aparelhinho no dedo, eu acho essencial, eu sempre falo isso, acho que deve, abaixo de 94, tem que procurar atendimento. Essa síndrome gripal, sendo pelo influenza H3N2 ou pelo Covid Delta ou Omicron, né, entre aspas, o que interessa é a parte grave da doença, e não tanto o rótulo ou nome, né? É claro que a gente quer saber, sim, quer identificar o tipo de vírus, Mas o mais importante é como está a situação clínica desse paciente.
Você falou aí do oxímetro, né? Isso. Que seria uma dica, quem tiver aí a possibilidade de ter esse aparelhinho em casa, né? No caso, a pessoa não tem e ela está com sintomas gripais.
Certo.
Em quais situações ela deve realmente procurar um pronto atendimento? Ou ela, né, aguarda em casa, faz aí tratamento talvez com um antigripal? Não sei qual é a indicação, né, a recomendação para quem está em dúvida se realmente devo ir ao pronto atendimento, ao pronto-socorro ou não, espera um pouco.
Certo, eu acho que isso é bem importante. Se não tem oxímetro para ver que a oxigenação está abaixo de 94, que já deveria procurar atendimento, não tem essa possibilidade.
Uhum.
Bom, então eu estou com mais cansaço, mais falta de ar, deveria já procurar atendimento, sim. Né? Se só tiver, por exemplo, uma tosse, uma coriza, uma tosse seca, não tem tanta dor muscular, não tem tanta prostração, ela pode tirar as dúvidas com o médico assistente prévio, com a telemedicina, né, para evitar realmente um transtorno maior, em procura de hospital nesse momento, que deve atender realmente os casos um pouco mais graves.
Uhum.
Agora, se a situação está começando a piorar, também não é para ficar em casa.
Sim.
Né? Então, eu comecei com uma tosse e coriza e estou ficando mais cansado, prostrado, procurar atendimento, sim. E uma coisa essencial, começou com sintoma, entre em contato com os médicos, né, que tem contato direto, entre em contato com a telemedicina, explica toda a situação de ordem clínica, porque tem como fazer um monitoramento regular disso, né, objetivo. E isolamento domiciliar. Isolamento domiciliar é, eu estou contaminado, eu fico em casa e não tenho contato com ninguém do resto da minha família. Então, muitas pessoas, em termos de isolamento, eu acho que isso é importante ressaltar, acabavam ficando isolados com a família em casa, mas um contaminando o outro. E aí um piorava, o mais velho piorava, com mais comorbidade piorava. Então, o essencial é um isolamento real da pessoa num quarto, em casa, né, dentro da possibilidade, mas isso é essencial.
Certo. E a questão da febre? Algo pontual, uma febre pontual, uma febre persistente, daí procura o pronto atendimento?
Então, para a gente medir febre, realmente, teria que ter o termômetro, 37,8, acima de 37,8, isso é febre real.
Uhum.
Né? Nas inscrições de síndrome gripal recente, está falando até sensação de febre também. Então, se a pessoa tá com a sensação de febre, é um marco. O ideal seria ter o termômetro para ver se realmente está tendo febre ou não. Se persistir, realmente está usando aí antipirético, né, para diminuir a temperatura e não está conseguindo. Concomitante, está piorando outros sintomas, aí deve procurar atendimento, sim.
E a exemplo aqui do nosso pronto atendimento, né, do Hospital Unimed Criciúma, teve um aumento significativo aí na demanda, mas também houveram algumas adequações, né, algumas mudanças para atender essa demanda urgente. Que mudanças foram essas? E como está o atendimento agora no pronto atendimento do Hospital Unimed Criciúma?
Certo, a gente chegou de 150 atendimentos, 200, 350, 650 num dia. Né? E para suprir toda essa necessidade e a demanda, então foi aumentado o número de médicos realmente para assistência no pronto atendimento e também estendido o tempo da telemedicina com outros médicos também atendendo na telemedicina para poder suprir toda essa necessidade nessa demanda tão grande que está vindo realmente em todo o estado de Santa Catarina.
Uhum. Importante você mencionar aí o serviço de telemedicina, que é um diferencial aqui da Unimed Criciúma, né? Como que funciona o pessoal que não está habituado, mas também não quer vir aqui no pronto atendimento? Como que funciona o serviço de telemedicina? O que ele precisa fazer? Como é esse atendimento? É com o médico?
Ele vai ser atendido por um médico virtual. Ele deve ser agendado, né, pelo número do WhatsApp 96330039. Tá? E a gente está com o atendimento aí estendido aí para realmente suprir essa necessidade da população em termos de dúvidas, questionamentos, sintomas. E aí, claro, qualquer coisa o médico vai referenciar de uma forma muito bem se precisa ou não o atendimento na emergência ou se vai estar resolvido já com o atendimento da telemedicina.
No caso, ele consegue, é uma consulta com um médico mesmo, né? Real, ele consegue ver, é uma videochamada, é o atendimento, só não vai ter o contato.
Não vai ter o contato.
Né? Mas vai poder aí,
virtual, né?
Isso, mencionar aí os sintomas, o que está sentindo. Enfim, é como uma consulta, só que vai ser por videochamada.
Justamente.
Né? Uhum. Então, doutor, para a gente finalizar, quais dicas você pode dar aí para quem está nos ouvindo e quer passar longe dessas doenças todas aí que nós mencionamos?
O principal é a prevenção, né? A gente não sabe como vai ter a manifestação para cada pessoa que adquiriu o Covid em termos de inflamação, infecção do H3N2. Então, aquelas máscaras, né? Fazer a vacina completa, todo o escalonamento de vacina, então fazer o booster, a dose de reforço, A vacinação completa é essencial. O uso de máscara que pegue realmente toda a parte do nariz e boca, com uma vedação legal, tá? Principalmente para em ambientes fechados, isso é indiscutível, mas deve-se usar máscara, principalmente nessas 2 semanas aí que a gente vê um grau de contaminação muito grande. Criciúma voltou a ter a região, a macro-região aí de grau de transmissibilidade muito grande pela Omicron, principalmente do H3N2. Evitar aglomerados. Então, o grau de aglomerado vai ter alguém positivo que vá poder transmitir para alguma outra pessoa. Então, é essencial evitar, principalmente nessas 2 semanas, que a gente acredita que o pico depois vai começar a reduzir. Vamos ficar de olho se isso vai acontecer mesmo. Tá? Isolamento em quem for positivo. Então, quem é positivo COVID ou H3N2 tem que estar isolado, e um isolado em casa também dos familiares. Então, não pode ter contato com os outros familiares. E é essencial que essa pessoa positiva também, com quem teve contato, que mencione, que fale com as outras pessoas. Olha, eu positivei, para que as pessoas tomem cuidado com as outras famílias, né? Então, eu acho que esse é um alerta essencial. Higienização das mãos, né? A gente sabe que principalmente o grau de transmissão é por gotícula, aerosol, mas pode ter um contato, ah, esfregou o nariz, boca. Então, a higienização das mãos é muito importante. E aí a máscara realmente de atividade física, boa noite de sono, boa alimentação, para o sistema imune vencer melhor a batalha de uma maneira geral. Então, a prevenção, sempre agindo nesse espectro, vai ser essencial.
Perfeito, doutor. Então, muito obrigada, tá, pela tua participação, por aceitar o nosso convite. Acredito aí que nós conseguimos tirar várias dúvidas. Obrigada mesmo.
Eu estou à disposição, qualquer coisa, né, pode entrar em contato comigo. Grande abraço.
Joia, esse foi o médico pneumologista e diretor médico hospitalar da Unimed Criciúma, doutor Fábio José Fabrício de Barros Souza. E você que é cliente Unimed Criciúma, não esqueça que temos o serviço de telemedicina à sua disposição, como já mencionamos aqui hoje. Basta enviar um WhatsApp para o número 48996330039 e agendar a sua consulta. Esse é um serviço sem coparticipação, ou seja, sem custo adicional na fatura do seu plano. Também é sem limite de uso e oferece a você a possibilidade de atendimento com um médico clínico geral sem a necessidade de deslocamento e de exposição a riscos. A nossa telemedicina está funcionando de segunda a segunda, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Lembrando que esse é um serviço disponível apenas para quem é cliente 198, ou seja, é preciso ter o plano de saúde Unimed Criciúma. Você encontra mais informações no nosso site www.unimedcriciuma.com.br. E assim vamos encerrando mais um programa Viver Bem, excepcionalmente nesta segunda-feira. Não deixe de acompanhar os nossos podcasts todas as quintas-feiras na plataforma de streaming da sua preferência. Espero que as informações tenham sido úteis para você e não esqueça de manter aqueles cuidados que a gente já conhece e o Dr. Fábio bem lembrou aqui hoje. Usar a máscara, higienizar as mãos com álcool gel e evitar aglomerações. Muito obrigada a quem nos ouviu e até a próxima. Unimed Criciúma, cuidar de você. Esse é o plano.